Você sabe o que é zoofarmacognosia? Apesar de ser uma palavrinha um pouco complicada, é algo muito natural e instintivo no reino animal. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio de hoje, e eu vou contar para vocês também como esse conhecimento se aplica na aromaterapia. Zoofarmacognosia é uma palavra que vem do grego, zoo, animais, farmaco, medicamento, nos casos medicamentos da natureza, e gnose, conhecimento. Portanto, é um conhecimento que se traduz em um comportamento de automedicação dos animais na natureza. Mas como assim automedicação, né? Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas no meio silvestre, os animais precisam adotar uma série de estratégias para sua própria sobrevivência. E essas estratégias, elas envolvem aí desde a regulação de ectoparasitas, por exemplo, a regulação de parasitas intestinais, o equilíbrio de minerais, até a própria saúde mental. É um conhecimento instintivo que os animais têm do que eles mesmos necessitam para o seu próprio equilíbrio, através do consumo de elementos como solo, plantas, insetos, elementos que estão fora ali da dieta regular daquele animal e, portanto, não tem nenhum valor nutricional para aquele animal. Eu gosto de trazer alguns exemplos que são muito interessantes do livro que recomendo, inclusive, para quem quer se aprofundar mais nesse tema, que é encantador. Infelizmente, ele só tem atualmente em língua inglesa. É Wild Health, da autora Cindy Engel. Quem tiver a possibilidade de ler, tenho certeza que vai gostar muito. Então, nesse livro, ela traz muitas explicações e muitos exemplos desse comportamento de automedicação dos animais. Então, diversas espécies de tartarugas que andam milhares de quilômetros para encontrar minas de cálcio, esse mineral que é tão importante ali para a formação dos seus cascos, chimpanzés, gorilas que comem folhas de plantas com ação antiparasitária quando estão com uma presença de vermes intestinais, macacos que vão esfregar as cascas de frutos cítricos ali com ação repelente, aves que trazem plantas aromáticas de muito longe ali da sua região para proteger os seus filhotes ali nos ninhos contra a ação também de ectoparasitas, macacos que vão mastigar folhas da valeriana, que é uma planta com ação calmante, relaxante, ansiolítica, após situações de brigas entre eles. Então, uma série de observações e estudos que foram feitos na natureza, né, e se intensificaram, especialmente com os estudos do Michael Huffman, um biólogo conservacionista, na década de 80, que observou um chimpanzé na Tanzânia que se afastou ali do seu grupo quando apresentava um quadro de diarreia e mastigou folhas amargas de uma planta inclusive usada para o tratamento de malária pela população local, por alguns dias até a sua melhora e então retorno ao grupo. São casos muito interessantes, observações muito interessantes feitas na natureza. E Caroline Ingraham, que com certeza vou falar ainda bastante sobre ela aqui nos episódios do podcast, é uma das pioneiras aí no universo da aromaterapia para animais. Após estudar a aromaterapia e aplicar com seus próprios animais, ela percebeu que eles tinham determinadas preferências por alguns óleos essenciais, dependendo das condições que eles apresentavam. Então, a Caroline Ingraham uniu os seus estudos aí de aromaterapia aos estudos e até então de zoofarmacognosia, já naquela época, e cunhou assim o termo que nós conhecemos hoje como zoofarmacognosia aplicada. Então, Caroline Ingraham traz uma citação muito interessante que eu quero ler aqui para vocês. Ela diz o seguinte: os animais nascem pré-configurados com múltiplas vias de sinalização que ligam diferentes problemas a diferentes vias olfativas e gustativas. Portanto, tudo é baseado em sinais internos. Não há necessidade de um animal aprender quais plantas terapêuticas são as mais adequadas para uma determinada condição. Isso pode ser visto com recém-nascidos, lagartas e até elefantes. Apenas animais cognitivos complexos, como elefantes e macacos, têm a capacidade de aplicar qualquer aprendizado envolvido. Então, pela fala aqui da Caroline Ingraham, a gente pode perceber que trata-se de algo realmente instintivo, baseado em respostas bioquímicas do corpo, que nós chamamos de resposta hedônica, ou seja, motivada pelo prazer. Então, o corpo pede, através do cheiro ou do sabor agradável, o que ele necessita para sua homeostase, para o seu equilíbrio bioquímico. E aí, a essa altura, vocês podem se perguntar também, mas os animais domésticos também têm essa capacidade? E a resposta é sim, os animais domésticos não perderam essa capacidade de escolha ao longo dos anos. Né? Com certeza, se você tem um cãozinho ou um gatinho em casa, em algum momento você já viu ele escolher uma graminha para comer ou alguma folhinha de uma erva aromática, como um hortelã, um alecrim, por exemplo. Esse é um exemplo clássico, né, de zoofarmacognosia, o animal escolhendo aquilo que ele necessita. Muitas vezes, o animal vai buscar uma folha de hortelã quando ele está com algum problema ali estomacal, né? Mas vocês também podem, né, questionar por que é então, já que eles têm todo esse conhecimento, por que é então que eles ainda existem intoxicações, né, com plantas, por exemplo. E sim, isso existe e é importante, de fato, evitar plantas potencialmente tóxicas, né, dentro do ambiente doméstico. Porque o ambiente doméstico ainda possui níveis de estresse altos e pouca diversidade de escolhas para o animal. Então, pensa, né, que num ambiente silvestre, o animal às vezes come uma determinada planta que tem um potencial tóxico, mas ali ele tem uma diversidade de plantas que vão fazer o efeito de neutralização dessas toxinas. E isso não acontece no ambiente doméstico, né? Então, os pets, eles são capazes, sim, de escolher as plantas e os óleos essenciais necessários para o seu próprio equilíbrio, ainda assim, em um determinado momento da vida. Não é algo feito aleatoriamente, mas no nosso caso, nós utilizamos o sistema de bem-estar APA, o Animal Psych Aromatica, que é o método desenvolvido pela Nayana Morag e que se mostra bastante simples, seguro e eficaz. E no próximo episódio nós vamos falar sobre a importância da autoseleção dos óleos essenciais pelos animais para que a gente tenha uma aromaterapia realmente segura e eficaz. Continue acompanhando o Instagram, deixe lá os seus comentários e sugestões em Arvoé Aromaterapia e baixe também o meu e-book gratuito em arvoé.com.br/ebook. Um grande beijo e até a próxima!